trouxe hoje esse DM Express para falar sobre o trailer de Frozen 2. Então, gente, o bar está aberto. E... Não está só. E aqui hoje comigo, né, a nossa Lady Babi. Eu, Mano Misa, e a Lady Babi.
Muito Frozen, muito Elsa. Eu tô muito animada. Ai, Misa, coração tá até a mil. Não quero nem parar de falar.
Então, Babi, então vamos lá. Não, sem mais delongas, fale aí pro povo, abre seu coração. Fala sobre o trailer do Frozen 2.
Seguinte, vamos começar falando sobre o cavalo marinho que aparece? Que o Mano Jota deu uma super informação pra gente sobre esse cavalo marinho.
Diga lá,
esse cavalo, é, ele, assim, o trailer ele começa como aquele teaser que foi lançado há um tempo atrás, sabe? E
não,
as pessoas estão falando... Você não sabe? Ô, Misa!
Não vi, não tinha visto. É muita coisa que a gente não assistido, né, Babi?
Então, o teaser, ele começa do mesmo jeito que o trailer, que é a Elsa lá jogando os poderes no mar. Algumas pessoas dizem que ela tá treinando os poderes dela lá. Só que eu não acho que ela esteja treinando. Eu acho que ela está presa naquela ilha, ela quer sair. Eu acho que ela está tentando fugir. O que você acha, Misa?
Entendi. É, pois é, eu não vi o anterior, mas eu achei o cavalo bem maneiro. Eu tive uma impressão de que não é ela que tá fazendo esse cavalo, sei lá. Mas
não,
aí depois
eu também acho que não.
Trailer, mas aí no decorrer do trailer tem aquele troll lá, o eu não lembro o nome, o de pedra lá, o pequenininho.
Ah, sei, que é o pai do... Ai, do carinha que fica com a Ana.
Aham, isso. Então, aí ele já dá a entender, sei lá, que ela tem que saber da verdade. Eu não sei se é relacionado a ela ou... Enfim, parece que é relacionado a ela, né? Ela tem que descobrir um mistério sobre ela mesma.
Então, eu acho que, esse filme da Disney, ele vai andar muito mais no passado da Elsa, sabe? Porque assim, o cavalo, voltando ao cavalo lá marinho, o Mano Jota passou pra gente que... Trata-se de um Nok. Eu não sei se eu tô falando certo. Mas ele é um espírito de água. Ele é um espírito de água da mitologia norueguesa. E aí eu fui pesquisar mais sobre ele. Sim, é muito legal. Eu fui pesquisar mais sobre ele e ele não parece ser hostil, né? Só que na mitologia norueguesa, ele é um cavalo marinho, que ele toca um violino encantado para atrair mulheres e crianças para a morte em um lago ou um riacho. É como se ele fosse a nossa Yara, que atrai homem, só que ele atrai mulheres e crianças.
Entendi. Olha aí, ó, viu? Corrobora a sua teoria, né? A sua ideia dela estar numa ilha, alguma coisa assim.
Querendo fugir, não é? Aí eu fiquei pensando nisso. Eu acho que ela está fugindo. Assim, e esse cavalo, ele pode ser como um guia espiritual dela, ou algo assim, mas eu não sei. Eu acho que ele é suspeito.
Pois é. Eu também achei ele suspeito, Babi. Achei ele suspeito. Mas olha só, o trailer me passou uma ideia de que vai ser uma aventura, né? E que a irmã dela vai estar lá junto com ela o tempo todo. Os outros personagens apareceram menos, os do primeiro filme, mas a irmã parece que vai estar ali com ela e elas vão passar por desafios. Essa ilha aí que você está falando pode ser um dos desafios da jornada, né? Porque é claro que vai ter que ter aquele aspecto psicológico, crescimento do personagem, sei lá, né? Espero que eles surpreendam a gente, como as animações da Disney sempre fazem, né? Mas... Que, enfim, não seja meramente assim, que elas briguem no início, mas é um exemplo, né, do que pode, sei lá, brigaram no início, tiveram um desentendimento qualquer, e ao longo da jornada elas vão amadurecer isso aí, né?
Ah, será? Porque assim, no filme anterior ela já meio que dá uma brigadinha por causa dos poderes da Elsa e tal, mas eu não sei. Pode ser que isso aconteça. Você tava falando do passado da Elsa, né? Tipo, das palavras. Então, a gente também pode linkar com o primeiro filme, que a Elsa, quando ela canta a minha música favorita, do Let It Go,
livros, tô livros.
Sim, é como se ela quisesse deixar o passado dela. Como não? Ela fala mesmo que ela quer deixar o passado dela de lado e tal. Só que eu acho que esse novo filme, ele vai querer resgatar realmente esse passado da Elsa. Porque, cara, a gente não sabe como ela recebeu os poderes, de onde surgiu. Eu acho que eles podem explorar isso aí.
Entendi. Legal. E, assim, né... Não sei se você sabe como é que é a história mesmo do Frozen, em que lenda lá foi baseada a história do Frozen.
Não era da Rainha de Gelo lá?
Isso aí, Rainha de Neve.
Isso.
É, foi uma história de Hans Christian Andersen.
Aliás,
o cara escreveu umas paradas muito maneiras. Fala.
Ele é um dos meus autores infanto-juvenis favoritos. Ele escreveu Patinho Feio.
Aí, que legal. E eu ouvi falar que é a Pequena Sereia também, não é isso?
Também.
Eu tô pesquisando por sua causa, eu não sei de nada, entendeu? Eu sou marinheiro de primeira viagem nesse mundo aqui. Se você sabe alguma coisa, pode falar, fica à vontade.
Não, pode falar. O que você queria falar sobre a história da Rainha de Neve?
Então, porque tem, obviamente, diferenças, né? É, que tem a Rainha de Neve e tem o personagem que é o irmão que passa por todo esse processo, por essa transformação e tal. Então, quer dizer, e aí a Elsa, na animação, ela meio que faz os dois papéis, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é o irmão que precisa se livrar de uma coisa ruim e tal, ela também é a Rainha de Neve. E agora, eu não lembro, Babi, eu ia tentar reassistir o filme hoje, antes da gente fazer o programa, já que você deu a boa dica de que ele estava no Netflix, que ele está no Netflix, né?
Sim.
E eu tô até vendo aqui. E inclusive a animação é muito bonita, tá? É, eu não sei exatamente de que ano foi, mas ela não tá datada, não. Ah, 2013, né? De 2013, mas ela não tá datada, não. Ela ainda tá muito bonita, essa animação. É porque eu já vi já tem um tempinho. Mas tem alguma coisa de espelho que passa aquela energia negativa pra Elsa ou qualquer coisa assim? No Frozen, primeiro?
Não, então, na verdade, o que acontece? No primeiro Frozen, ela fica... Ela tem os poderes dela, ela ataca a irmã dela com os poderes sem querer. E aí, ela começa a se retrair, os pais dela...
Ela é tipo X-Men, não é isso? Ela é tipo mutante, ela é tipo X-Men, né? Ela já nasceu com os poderes, não é um negócio assim?
Então,
é o que eu lembro.
Na verdade, a gente não sabe de onde vêm os poderes da Elsa. A gente conhece a Elsa com os poderes, mas de onde eles vêm nunca é explicado no primeiro filme.
Entendi.
E se ela nasceu com os poderes, por que que a Anna não tem poderes? Sendo que elas são irmãs, sabe?
Então aí tem a coisa lá do conto do Hans Christian Andersen, né? É até difícil falar o nome, é só Andersen, né? Tá bom. Enfim, pois é. Que no conto tem essa coisa, né? Eram dois irmãos, no caso era um menino e uma menina. E aí o menino parece que teve um desafio dessa Rainha de Gelo, alguma coisa assim, mas ele debochou, não acreditou, e aí ele acaba sendo seduzido, atraído por esse poder ruim, mas que tem alguma coisa a ver com o espelho lá. É porque, assim, não sei se eles vão aproveitar nessa animação, né? Mas talvez eles pudessem explorar um pouco da história original, do que não foi explorado no primeiro, né? Da história original. E você ainda tá me falando que não é explicado a origem dela? É interessante.
Dos poderes dela, não. E aí, outra coisa que é muito interessante é que os pais da Elsa e da Anna morrem logo no começo do filme, né? Que tem aquela musiquinha do Você Quer Brincar na Neve? Que é bem quando os pais dela morrem e tal. É, se a gente for reparar, tem muitas cenas dos pais... Muitas, assim, os pais da Anna e da Elsa aparecem bastante nesse trailer.
Ah, é? Aparecem? Os pais dela? Não reparei nisso.
Os pais dela.
E foi ela que matou os pais, não foi? Foi alguma coisa assim ou não? Não lembro. Fala aí, eu não lembro.
Os pais morreram num naufrágio. Aí eu tava pesquisando hoje e os compositores os compositores das músicas, né? A Kristen Anderson Lopes e o Robert Lopes, eles revelaram em uma entrevista que o novo filme vai mostrar muito mais os pais da Anna e da Elsa. Então, a gente pode meio que dar uma especulada de que eles podem abordar um pouquinho do passado, né? Do rei e da rainha. E como a gente
encontra. Bastante flashback, né?
Nossa, sim. E como a gente vê ali.
Desculpa, pode continuar.
Não, pode falar.
Não, eu só ia falar que agora que você falou, eu lembrei, né? Que parece que eles estavam numa viagem com ela ou com elas, e aí tem um naufrágio, como você falou, e aí é assim que eles morrem, né? Eu tô revendo o filme aqui, depois que você falou.
E tanto que até surgiu aquela teoria de que o Tarzan poderia ser irmão da Elsa e da Anna.
Caramba, que loucura. Essa eu ouvi, sim. Eu ouvi isso aí também, mas conta aí um pouquinho pro pessoal, Babi, dessa história aí.
Então, o que acontece? O pai da Anna e da Elsa morrem num naufrágio, certo? Os pais do Tarzan são vítimas de um naufrágio. E aí eles vão pra... Exatamente. Eles vão pra África, lá pra ilha, onde o Tarzan é criado. E assim... Sabemos que os pais do Tarzan realmente morrem, porque o tigre mata eles lá, né? Mas aí eles começaram uma especulação de que poderia ser os pais da Anna e da Elsa indo viajar pro casamento. Aliás, olha isso, eles estavam indo viajar pro casamento da Rapunzel de Encantados. No meio do caminho, eles naufragaram, foram parar na ilha, e aí eles tiveram o Tarzan, sabe? Era uma teoria muito doida.
Entendi. Agora, muito provavelmente, essa teoria aí pode ter surgido porque o diretor do Frozen é o mesmo diretor da animação do Tarzan também, que é outra que eu gosto muito. É o Chris Buck. Ele fez as duas animações. É ele em parceria com a Jennifer Lee. Mas a Jennifer Lee só fez Frozen até agora. Ele não, ele já fez Tarzan, fez Tá Dando Onda, fez umas coisinhas legais aí. E a gente pode esperar mais uma boa animação agora, né? Com certeza.
Será que essa teoria surgiu aí porque o diretor de Tarzan é o mesmo de Frozen? E aí a galera começou a querer juntar as coisas?
Pois é, né? E a gente tá em tempos de... Como é que se diz? A voz do público é a voz de Deus, né? Se a galera começar... Se o bochicho ficar muito alto e o cara gostar, né? Se alguém pedir um Frozen, quem sabe? Esse ano não vai ter King Kong? Aliás, não sei que ano, mas não tá em produção King Kong versus o Godzilla? A gente pode esperar tudo aí do futuro.
O Jota tá aqui, deu um oizão aqui, e o Jota tá perguntando, que ele falando, que ele só veio aqui pra me ouvir cantar Let It Go, e perguntando cadê. Pô, Jota, você perdeu. Eu já cantei no comecinho.
Ah, mas pô, Babi, tem que cantar de novo, Babi, vai.
Não, sem misericórdia, não. Pelo quando amor de Deus.
Quando vai estrear o filme, Babi? Quando vai estrear o filme? Que eu não
O filme está previsto para estrear em novembro. Deixa eu só confirmar se é dia 22. Deixa eu ver. Ah, tá. Ele está para estrear em novembro nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele tem estreia marcada para o dia 2 de janeiro.
Então tá certo, né, que quando ele estrear a gente vai fazer um outro programa no dia principal, né? Nas nossas segundas, quartas e sextas. E aí você vai cantar a música inteira, né, Babi?
Tá bom, eu canto a música inteira, em português, porque ninguém merece ver o meu embromation.
Tá certo, então. E a gente teve mais gente aí, né? Agradecer o Anderson Lira. Você quer falar aí? Geralmente é você que fala aí, Babi, com o pessoal. Pode ler as mensagens se você quiser.
Ó, o Jota tá aqui falando, no primeiro filme, Elsa, temia o que os poderes dela fossem demais pra sociedade. Nesse segundo filme, ela vai precisar descobrir e usar os poderes, temendo que eles não sejam suficientes. Pode ser, Jota, eu acho que a gente também vai descobrir a origem deles. Eu ainda tô bem confiante sobre isso. É, os poderes dela são mágicos, no segundo filme vão explicar isso, concordo. Quem mais? A Jéssica tá dizendo que vai ver o trailer ainda. Assista a Jéssica e cante muito Let It Go, porque, nossa senhora, eu quase faltei pular da cadeira quando vi esse trailer hoje.
Não, muito bom mesmo.
Ó, a Jéssica tá falando, mas se o... fala.
O Jota tá dizendo que eu não vi o filme mesmo, definitivamente.
Eu vi isso. A Jéssica tá falando assim, o primeiro filme foi bom, eu creio que é o primeiro filme, né? O segundo também vai ser, Jéssica, eu tô num hype, numa expectativa absurda, e eu espero que eles só continuem, porque o primeiro filme é maravilhoso, realmente.
E olha só, o Anderson Lira tá dizendo aí que ela vai ser uma mutante do futuro universo interligado da Marvel com a Disney.
Caramba, será?
Mas lá embaixo o Jota fala, né, vocês perceberam que o Homem de Gelo não apareceu no filme dos X-Men? Então, vai estar a Elsa dos X-Men da Marvel.
O que dá deixa
pra gente falar que segunda-feira que vem, você, o Jota e a nossa amiga Alicia vão estar fazendo um programa sobre as mulheres da Marvel, né, dos filmes da Marvel, e como evoluiu a representatividade feminina ao longo desses 10 anos aí que se encerrou agora com Vingadores Ultimato. Não é isso mesmo?
É isso mesmo. E acho que vai ter muito pano pra manga. Eu espero vocês aqui pra gente discutir bastante. Aliás, a Alicia, eu acho que a Alicia tá aqui, não tá, Alicia?
Ela tá também.
Ela tá, o Jota tá falando. É, Alicia, tô ansiosa pra segunda-feira, hein? Vamos mostrar como as mulheres precisam ser de representatividade. Ha.
Aí, ó. Mulher de gelo. Tá na moda. Bom, então vamos... Vamos voltar aqui. E aí, Babi? Que mais, tem mais alguma coisa aí pra falar dessa história? Ah, já que a gente tá falando que tudo é possível, né, Babi? Inclusive tem lá a Elsa e, meu Deus do céu, agora que o Jota vai zoar mesmo. Eu não lembro nem o nome da irmã dela.
A Ana.
Tem a Elsa e a Ana. Liga não, pessoal, eu sou sequelada assim mesmo. Tem a Elsa e a Ana. Eu gosto de Frozen, tá? Eu acho maneiro, eu já assisti várias vezes, porque eu tenho crianças em casa. E as crianças, assim, quando vem uma animação que elas gostam, é de novo. Entendeu? Nossa, então não tem como não ver. A gente vê só pedaços, só que aí juntando todas as vezes que eles repetem, você acaba vendo o filme inteiro. Mas ainda teve aquela versão Once Upon a Time, né, Babi? Que eu achei maneiro.
As atrizes ficaram muito parecidas com as próprias personagens da Disney, você não achou?
Demais mesmo. Foi a coisa assim que mais me chamou a atenção. A Ana, então, era praticamente ver a bonequinha ali. A Elsa, eu acho assim, que ficou parecida, mas forçou um pouco a barra, porque a mulher lá da série, eu acho que ela tinha aquele olho um pra dentro, outro pra fora, sei lá, ela era estrábica. Eu não sei o nome daquele estrabismo que é pra fora em vez de ser pra dentro, entendeu? Aí eu ficava olhando pro olho dela, me dava nervoso, Babi. Aliás, eu parei de ver Once Upon a Time nessa fase. Mas não por ser ruim, não sei por quê. Eu não sei por que eu enjoei de Once Upon a Time. Até hoje eu tento voltar a assistir a série, entendeu? Que eu queria ver o desfecho.
A gente precisa fazer um programa sobre Once Upon a Time, aliás, viu?
Eu adoro Once Upon a Time. Acho muito inteligente o texto, o roteiro. O desenvolvimento dos personagens, os atores, o elenco é fantástico. Eu comecei a ver na segunda temporada, Babi, no lance lá do Peter Pan, e aí eu gostei tanto que eu voltei. E a primeira é fantástica. É uma história que eu acho que a gente pode recomendar pra todo mundo, né? É igual Frozen.
Eu recomendo. Então, eu recomendo Frozen bastante. Assim, é uma farofa sem pé nem cabeça às vezes, sim, mas eu gosto muito da experiência. Eu acho que essa releitura dos contos clássicos é muito boa, e a Disney faz isso de uma maneira assim absurda.
É, eu acho até que virou farofa, mas virou farofa não na primeira temporada. A primeira temporada eu acho muito bem construída, e depois dela a série teve seus momentos.
Sim, eu também gosto muito da primeira temporada. Eu acho que ela é bem costuradinha e tudo. É bem legal. Mas aí quando começa a vir outras coisas, tipo Elsa e Anna, e a misturar tudo, e aí começa uma farofa. Mas é uma farofa que eu gosto, gente. Eu gosto muito.
Ah, eu gosto também, Babi. Eu não sei, eu tenho resistência a colocar defeitos em Once Upon a Time, entendeu? Porque eu gosto muito. Até do jeito que eles fazem essa mistureba, essa farofa, é uma feijoada, pô. É. Se eles tivessem vindo no Brasil, eles iam chamar a série de Era Uma Vez Uma Feijoada. Bom, pronto. Mas muito boa, né? Eu acho muito legal a série. A fase da Elsa com a Anna foi muito legal também. Gostei
também
muito.
Também gosto. Uhum,
foi uma
ficou
das,
muito legal.
Das que eles usaram efeitos especiais, né, e tal. Assim, eu senti mais efeitos especiais nessa fase aí.
Sim.
E ainda teve as outras bruxas lá, não sei se dá pra chamar de bruxa. Aparece aquela lá dos 101 Dálmatas.
As vilãs, né?
Isso. Eu não lembro de ter visto elas antes. Eu lembro de ver elas na série a partir dessa fase aí do Frozen.
Olha, eu acho, assim, na minha opinião, que o Jota pode ter algumas algumas críticas ao feminismo em Frozen.
Em Frozen,
porque,
né?
Porque eu tava dando uma olhadinha, tem uma parte do trailer onde a Elsa, ela tá gerando flocos de neves diferentes, que são meio que em runas, sabe? E como eles estão muito ligados à cultura nórdica e tal, é curioso a Elsa estar ligada a esse tipo a esses tipos de runas, porque para alguns estudiosos de cultura nórdica, eles acreditam que essas pedras, elas eram tipicamente associadas à masculinidade. E agora eles estão associando a uma mulher, né? Então, eles vão bater bem forte na questão do feminismo ainda nesse filme, assim como foi no primeiro.
O Jota tem que parar de se incomodar com as coisas que assim, não deveriam ferir tanto ele. Eu só ia sugerir, eu não sei, Babi, se você já assistiu, um filme que já tá até meio antigo, com aquela... Eu não lembro se é com Tobey Maguire ou com a Kristen Dunst no filme, mas é um filme que começa com todo mundo em preto e branco e as pessoas vão ficando coloridas. Você já viu esse filme?
Vixe, nossa misa.
Eu te recomendaria... Depois eu vou trazer essa informação melhor aí, mais pra frente, em outros programas. Mas, enfim, esse filme seria a minha sugestão, tanto para o Jota quanto para você também, para a Babi, até para os ouvintes, para assistirem esse filme antes do programa de segunda-feira que vem. Que vai ser polêmico, hein, gente? Chamem os amigos, chamem a vovó, a tia, o cachorro, o papagaio, que o programa de segunda vai bombar. Mas o de amanhã também. Que
Sim.
Amanhã a gente vai trazer os melhores da Netflix dos... Ih, caramba, engasguei, Babi. Eu tô dizendo, você tem que me ajudar. Fala, Babi, fala. Apresenta aí o programa de amanhã.
São dos 6 primeiros meses, gente. Na nossa concepção serão as melhores séries, os melhores filmes. E eu já tô fazendo a minha listinha, Misa. Você tá fazendo a sua?
Tô fazendo a minha também, Babi, com certeza. Vocês não podem perder. Se vocês estiverem aí querendo saber o que assistir na Netflix, e a gente já adianta pra vocês que o que aparece na minha tela inicial não é a mesma coisa que aparece na tela inicial da Babi, do Jota ou da de vocês. Então, se vocês quiserem, estão querendo uma coisa diferente, não estão sabendo o que assistir, não percam o programa de amanhã também. E sexta-feira eu nem lembro do que a gente vai falar, Babi. Eu é só Batman. Sei, gente, eu sempre...
Ô Mendes, é Batman? O Mendes tá aqui, a gente já pergunta pra ele.
Ah, beleza.
Deixa eu ver, é Batman. O Mendes confirmou que é Batman. Não.
Isso aí, gente. A gente tá um pouquinho atrasado, mas depois dessa polêmica aí com a escalação do ator pra ser o Batman... Que aí, viu, Babi? Tô sequelado, tô esquecendo até o nome dele.
Robert Pattinson.
Isso. O ex-vampiro lá de Crepúsculo, ou o eterno vampiro de Crepúsculo, enfim. Vamos analisar isso aí na sexta-feira. O Mendes vai dar o olhar crítico, o olhar cult do Mendes sobre as coisas. Feira. Isso aí.
Ó, eu vou agradecer aqui a Naira Reis por enviar um coração. Como diria o nosso Jota, seu coração bateu no nosso coração, Naira. E o Jota fez uma pergunta. Ele perguntou se a gente acha que vai rolar em Frozen 2 da Elsa ter um envolvimento lésbico, como foi levantado há alguns meses. O que você acha?
Ué, gente, mas com quem? Com a irmã não, né? Pelo amor de Deus. Acho que a tendência também não é essa, né? Eu sei lá, acho que não. A Disney não se arrisca nesse tipo de coisa. Eu acho que dá muito bem para, como a gente estava conversando aí esses dias, a Capitã Marvel, dá muito bem para criar uma personagem feminista ou feminina ou empoderada, enfim, seja lá o que for, e deixar no ar, né? Deixar subjetivo. Não vamos esquecer que a Disney é especialista em fazer filmes para crianças que tem uma ou outra tirada, sacada, piadinha ali no meio, que só os adultos vão entender. Mas que você acha, Babi? E você? O que você acha? Você acha que a Disney vai arriscar assim, dessa forma?
Ah, eu também acho que não. Eu acho que a construção da Elsa, que as pessoas falaram, ela é homossexual e não sei o quê. Eu acho... Uma afetiva, né, Misa? Então. Eu acho que. Eu acho que é muito do imaginário da coisa. O Frozen 1, eu acho que ele foi muito mais quebra de paradigma sobre o amor romântico como o que salva a mocinha, para o amor fraternal, o amor de família, o amor entre irmãs, um amor mais duradouro, sabe? Tanto que o Frozen passa o filme todo batendo sobre isso do amor romântico, que a própria Disney colocou no imaginário de meninas como eu e tantas outras há anos, né? Porque a Branca de Neve tem mais de 70 anos, né? Se eu não me engano. E a Frozen... Frozen, o primeiro, ele vai bater o tempo todo quando a Anna vira pra Elsa e fala assim, eu vou casar aqui com o Conde. E ela vira e fala assim, não, você não vai casar. Não, mas por que não? Porque você acabou de conhecer ele, você não pode casar com uma pessoa que você acabou de conhecer. Então, é isso. Ela vai quebrando esse estereótipo de que a princesa precisa ser salva por um amor romântico do príncipe. Não precisa. Uhum. Tem um amor fraternal e tantos outros tipos de amor por aí, sabe? E ele fala muito sobre família, né? Tem a família do... Ai, não é Sven o nome dele. Sven é o nome da Renazinha. É o nome do Christopher. Tem a família do Christopher, que é uma família diferente. É uma família de trolls, de pedra. Então, tipo... Acho que Frozen é muito mais sobre o amor fraternal, o amor da família, do que sobre o amor romântico.
Ou seja, então a Disney acertou em investir nessa história, né? Porque... Com exceção de terem mudado o fato, em vez de serem um irmão e uma irmã, são duas irmãs, o conto lá original do Anderson já tem essa coisa, né, do amor fraternal e tal. E é como você falou, é muito mais duradouro. Seria meio que um tiro no pé, né? Passar para uma coisa aí, como o Jota falou aí.
Sobre o relacionamento lésbico, eu acho que não. Eu acho que é. Coisas da cabeça das pessoas. O Jota tava aqui falando. A Jéssica falou: opa, Crepúsculo é comigo mesmo. E aí o Jota falou pra gente chamar a Jéssica pra falar sobre Crepúsculo. Jéssica, se você quiser, a gente bate um papinho sobre Crepúsculo, porque eu assisti todos os filmes, eu li os livros e eu era crepusculete quando eu tinha meus 14, 15 anos, viu? Super à disposição.
14, 15 anos, meu Deus, que vergonha agora. Eu já um Balzac, né? Eu também assisti todos os Crepúsculos, gente. Confesso pra vocês. Mas eu tenho... É, sabia disso, bebê? Eu assisti todos os Crepúsculos no cinema, hein?
Vixe, nossa, Misa. Eu só assisti a partir do segundo. O primeiro eu não vi no cinema.
Pois é, o único filme que eu gostei foi o último. Por causa da arrancação de cabeça. Da arrancação de cabeça. Mas aí, o que que acontece? Eu tenho uma boa explicação pra ter assistido. É que eu tinha recém... Ó, você com seus 14 anos, Babi. E eu já tinha sido casado e tinha acabado de me separar. Então, a cada filme, eu acabei indo no cinema com alguma menina diferente. Porque, né? Ah, tá, vamos no cinema? Ah, ok, vamos no cinema. E o que que tava sempre passando no cinema? O tal do Crepúsculo. E aí, como eu queria agradar, né? Como eu não ia falar, como eu não podia falar assim, ah, vamos ver um filme dos Vingadores, né? Até porque eu não tinha ainda na época pra me salvar. E aí, Crepúsculo. Fui até o fim, ô Babi. Fui até o fim da série. E vai, até agora tô encarado.
Arruma uma namorada por ano aí, é o que que dá. A Jéssica disse que, que assiste Crepúsculo até hoje. Jéssica, eu assisto hoje, se eu tiver assim num dia meio bad, aí eu falo, o que que eu vou assistir? Vamos ver um Crepúsculo aqui. O Mendes disse que só viu o primeiro. Recrecast. Ó, valeu pelo coraçãozinho, como diria Amanda Jota, seu coração bateu no nosso coração. E o Mendes te zoou, disse que às vezes do Misa era tudo Crepusculete. E...
Por isso que eu não fiquei com elas, entendeu? Não, mentira, brincadeira.
É, mas ele falou, mas o Mendes falou: o que não fazemos pelas mulheres, realmente.
Exatamente.
Ah, ele disse que se bem que ele bateu o pé pra não ver Dumbo. Olha, separa, porque Dumbo é maravilhoso, Disney é lindo, todo mundo devia assistir.
Mas ninguém precisa. Não precisariam me obrigar a ver Dumbo. Pô, eu veria Dumbo com o maior prazer, cara. O primeiro é fantástico, adorei. É, Baby o Porquinho é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos.
Ó, o Geladeira. Ah, a Jéssica falou que qualquer coisa ela entra na chamada pra falar sobre Crepúsculo. Beleza, Jéssica, vamos anotar aqui, vamos falar sobre Crepúsculo, porque sim. E o Geladeira tá falando que isso não é nada. Eu conheço tudo quanto é pagode antigo até hoje por causa de um ex-amor que amava esse estilo. Putz, aí se lascou.
Tá certo, Geladeira, viu? O que nós não fazemos por vocês, mulheres, hein, ô Babi? Ó, vai ter um programa sobre empoderamento feminino na segunda-feira, aí depois a gente vai ter que fazer um programa, sei lá, sobre o desempoderamento masculino, sobre a gente aceitando que a gente perdeu mesmo, o mundo é de vocês, qualquer coisa assim, entendeu?
O Mendes disse que vai ver Crepúsculo só pra participar do programa, viu? Ó, vou cobrar, viu, Mendes? Que depois eu quero sua análise afiada e detalhada, como sempre. Misa, Mendes, o Geladeira tá cobrando a gente, viu? Da hora, só pra avisar.
Da hora. Não, então tá, vamos encerrar assim. Mas, Mendes, vê o último, tá? Crepúsculo. Que aí você vai gostar do último, aí você vai querer saber como é que as coisas chegaram ali, aí você volta e assiste o resto. Tá, beleza? Bom, Babi, tem suas considerações finais, Lady Babi.
Let it go, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu tô muito ansiosa por Frozen e espero que traga uma trama tão boa quanto a primeira. O hype tá alto.
É isso aí, galera. E esperamos que vocês tenham gostado do nosso Express. A gente tá sempre tentando trazer as novidades pra vocês, então a gente não podia deixar passar o trailer dessa animação fantástica, que eu sei que todas as crianças de 5 a 10 anos, as meninas principalmente, adoram essa animação. Então a gente não podia deixar de fazer as nossas considerações sobre ela aqui para vocês também. Então a gente abriu hoje o bar especialmente para isso, e a gente pode abrir a qualquer momento, né, Babi?
A qualquer momento, porque segundo Misa, o que que é Misa?
Ah, não sei, segundo mim, o que
é? Era Roche, Misa!
Ah, tá, isso aí, Babi. Então, galera, nós, como diria o Manu Jota, né, fomos. E como a Babi tá lembrando agora, lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina. Ash, ash.
Ash, ash.